Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Eu sou Luciano Seixas e já estava com saudade de vocês, já que na quarta-feira, feriado, não tivemos aqui o nosso encontro de todas as tardes. Mas estou chegando agora por aqui com o Assunto Federal para te atualizar com muita informação e prestação de serviço. Nosso programa é ao vivo, sempre das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming da Rádio Gov, em radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença em todo esse Brasilzão. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Pois é, foi feriado em todo o Brasil pela primeira vez para celebrar o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, mas a agenda de governo foi lotada no feriado. O presidente chinês Xi Jinping esteve em visita oficial ao Brasil, participou do G20 no Rio e veio a Brasília, onde cumpriu uma extensa agenda ontem com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. O resultado do encontro com o principal parceiro comercial do Brasil gerou mais frutos. Foram assinados 37 acordos que fortalecem ainda mais a relação entre Brasil e China, que o presidente Lula chamou na declaração à imprensa de amizade estratégica. Vamos ouvir a reportagem com José Carlos Andrade.
O governo federal firmou com o governo da China um plano de cooperação durante a visita do presidente da República Popular da China, Xi Jinping, a Brasília, nesta quarta-feira, dia 20. Os países assinaram 37 acordos para alicerçar a cooperação pelos próximos 50 anos em diversas áreas. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, os acordos colocam a relação Brasil-China no andar de cima. De acordo com a pasta, o objetivo é estabelecer as sinergias entre o novo PAC, o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica, o Programa Rotas da Integração Sul-Americana e a iniciativa Cinturão e Rota. Entre as prioridades do governo brasileiro com a China estão a diversificação da pauta exportadora, a atração de investimentos e o melhor aproveitamento das potencialidades de cooperação bilateral em ciência, tecnologia e inovação e em áreas como saúde, cultura, turismo e meio ambiente. Ainda segundo o governo, a visita do líder chinês a Brasília reforça o sucesso das relações diplomáticas entre os dois países, cujo fluxo comercial cresceu mais de 17 vezes desde que o presidente Lula esteve na China pela primeira vez em 2004. O gigante asiático continua a ser o principal destino dos produtos agrícolas brasileiros, com exportações recordes de US$ 60 bilhões em 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Pois é, a relação entre Brasil e China tem se intensificado nas últimas décadas, né, tornando-se um dos pilares aí da política externa brasileira e um dos principais motores da economia nacional. Tanto que é o parceiro principal, né? Essa parceria estratégica traz inúmeros benefícios. Tem a parte comercial, que é a mais óbvia, né? A China é o maior parceiro comercial do Brasil, com um volume gigantesco de comércio bilateral. O Brasil exporta também para a China, não é só comprar os produtos chineses, exporta principalmente as commodities agrícolas, né? Minerais e energéticos para a China, enquanto importa o produto manufaturado, né? E também tem a questão do investimento estrangeiro. O Brasil conta muito com a China, né? É um dos principais investidores estrangeiros no Brasil, com recursos aí para diversos setores, infraestrutura, energia e indústria principalmente. São setores fortes que precisam de muito dinheiro, e a China tem muito dinheiro e está disposta a investir cada vez mais no Brasil. Existe a cooperação em áreas estratégicas, que é, né, é o que eu falei, vai além da questão econômica, dinâmica, né? Existe uma questão de troca de informação em áreas como ciência e tecnologia, agricultura, energia, a tal da história da energia limpa, né, que o mundo tem buscado. Essa cooperação permite aí que os dois países compartilhem os seus conhecimentos e suas experiências, o que acaba acelerando o desenvolvimento do Brasil, né? E aí tem a questão da influência geopolítica. A relação entre Brasil e China tem um impacto significativo na geopolítica global, principalmente se a gente lembrar que BRICS, né? BRICS é o acrônimo de Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né? Então, o BRICS tem sido um catalisador importante para intensificar as relações Brasil e China, ocupando um espaço maior, mais importante nessa questão da geopolítica. É uma plataforma para cooperação em diversas áreas e que tem potencial de gerar benefícios múltiplos também naquela questão de peso da decisão dos países. Lembrando, Brasil e China estão aí, naturalmente você sabe, a gente viu isso no G20, né? As maiores economias do mundo. Agora, 4:06. O Ministério das Cidades anunciou a construção de 3.632 novas moradias rurais pelo programa Minha Casa Minha Vida. A medida beneficia 75 municípios de 14 estados brasileiros. O Nordeste será o principal contemplado, com 2.870 casas em 8 estados: Pará, Tocantins, Minas Gerais, Paraná. Peraí. O Nordeste é uma coisa. Aqui, quando falou de Minas Gerais, eu falei, mudaram? Não. Então, o Nordeste tem 8 estados sendo atendidos. E aqui temos ainda Pará, Tocantins, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, que vão receber outras 762 moradias. As moradias da modalidade rural do Minha Casa Minha Vida são destinadas a agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais. As habitações são projetadas para atender às necessidades da vida no campo, com características que respeitam o meio ambiente e as condições locais. Mais detalhes sempre disponíveis em www.gov.br/cidades. O governo federal apresentou hoje um programa que prevê investimentos de 110 bilhões de reais para aprimorar rodovias federais. Ariane Póvoa tem os detalhes.
O governo federal apresentou nesta quinta-feira, dia 21, o programa de otimização de contratos de concessão rodoviária. A iniciativa prevê investimentos de 110 bilhões de reais em infraestrutura de transporte rodoviário entre 2024 e 2026, por meio da otimização de contratos de concessões estressados, ou seja, aqueles com performances consideradas insatisfatórias e que apresentam defasagens técnicas e financeiras. O anúncio do programa no Palácio do Planalto, em Brasília, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A atual gestão do Ministério dos Transportes identificou que os contratos de concessão estressados resultavam em obras paradas ou atrasadas. Muitos datam dos anos 1990 e deixaram de acompanhar o crescimento de demandas sociais, apresentando contrapartidas insuficientes para viabilizar os compromissos firmados. Com isso, segundo o governo federal, a política de otimização de contratos de concessão surge como solução para o problema e volta-se à exploração da infraestrutura de transporte rodoviário federal. A política foi estabelecida com a portaria número 848, de agosto de 2023, que traz os procedimentos para otimização e modernização dos contratos de concessão do Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E não foram só esses os investimentos anunciados pelo governo federal. Agora, falando de outra área, o Ministério da Educação destinou mais de 79 milhões de reais para promover a equidade racial no país. Vamos voltar aí com a Ariane Póvoa.
O governo federal investiu este ano 79 milhões e 700 mil reais na implementação da educação para as relações étnico-raciais e da educação escolar quilombola no Brasil. O ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas é obrigatório por lei há 21 anos. Na última segunda-feira, dia 18, o Ministério da Educação divulgou um levantamento inédito sobre essas questões. A pesquisa, desenvolvida no âmbito da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, foi realizada a partir de um questionário respondido por prefeitos ou secretários de educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A taxa de resposta ao diagnóstico foi de 98%. Segundo a pasta, a ideia é refazer o levantamento a cada 2 anos para monitorar as ações realizadas. Com base nos resultados, o MEC, os estados e os municípios vão pactuar metas para os próximos 10 anos, articuladamente ao marco temporal do novo Plano Nacional de Educação. O link com os resultados da pesquisa está disponível em gov.br/MEC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E hoje é dia de blitz da telefonia móvel em Aracaju, Sergipe. O Ministério das Comunicações está na área com aparelhos para medição da qualidade dos sinais 4G e 5G oferecidos pelas operadoras na região. Landemir Filipim.
Nesta quinta-feira, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios, participa da blitz da telefonia móvel em Aracaju, Sergipe, na Praça Fausto Cardoso, na região central da cidade. Na ocasião, será montada uma tenda com aparelhos que farão a medição da qualidade dos sinais 4G e 5G oferecidos pelas operadoras na região. Durante a semana, serão vistoriados 20 pontos na cidade com o objetivo de medir a qualidade do sinal e a velocidade de conexão 4G e 5G das 3 maiores operadoras do país. A ação é desenvolvida pelo Ministério das Comunicações em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. A iniciativa faz parte do programa Conecta BR, que tornou mais rigoroso o índice de cobertura das prestadoras de serviço com níveis de qualidade adequados, passando de 80% para 95%. Além disso, a velocidade mínima da internet móvel do 4G passou para 10 megabytes por segundo e do 5G para 100 megabytes por segundo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
De Sergipe para o Rio Grande do Norte, agora no nosso giro de notícias, a Força Aérea Brasileira vai enviar um veículo de sondagem ao espaço no próximo dia 29 de novembro. A Operação Potiguar começou na última segunda-feira e deve ocorrer em 2 fases. A partir ali do centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, coladinha ali a Natal. Filipim volta agora com essas informações.
No dia 29 de novembro, a Força Aérea Brasileira vai enviar um veículo de sondagem ao espaço. A operação, que leva o nome de Potiguar, começou na última segunda-feira, dia 18, e deve ocorrer em 2 fases a partir do centro de lançamento da Barreira do Inferno, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Atualmente, as demandas por lançamentos orbitais e suborbitais são atendidas na unidade da FAB em Alcântara, no Maranhão, que já possui 85% de sua capacidade empenhada para 2025. Com foco em monitorar e acompanhar foguetes e satélites em voo, o CLBI coleta dados sobre trajetória, desempenho e funcionamento de veículos e cargas úteis. A operação representa um salto para a organização Potiguar, que reativará sua capacidade de atuar com lançamentos suborbitais e poderá concorrer às demandas de mercado do segmento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Muito bem, e olha, mais 204 pessoas, incluindo 3 crianças de colo e 4 pets, chegaram ao Brasil na última quarta-feira, no 12º voo com repatriados do Líbano. Ao todo, mais de 2.500 pessoas já foram atendidas pela Operação Raízes do Cedro. Vladimir Filipim, conta pra gente.
Resgatar, acolher e restabelecer vidas tem sido a missão da Operação Raízes do Cedro, criada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para repatriar brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano. O 12º voo pousou no Brasil na madrugada dessa quarta-feira, dia 20, na base aérea de São Paulo, em Guarulhos, e trouxe 204 pessoas, incluindo 3 crianças de colo e 4 pets. Ao todo, mais de 2.500 pessoas já foram atendidas pela operação. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do Sistema Único de Assistência Social, tem trabalhado para oferecer ajuda às pessoas quando chegam ao Brasil. De acordo com a necessidade, elas são encaminhadas para hospedagem temporária, para acolhimento em abrigos do SUAS e, nos casos de famílias em vulnerabilidade, são avaliadas as possibilidades de inclusão nos programas sociais, como o Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a Operação Raízes do Cedro é a maior missão de repatriação de brasileiros de uma zona de conflito da história do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou a suspensão em todo o território nacional de bonificação de jogos online e de qualquer publicidade para crianças e adolescentes. As empresas têm até o dia 9 de dezembro para apresentar um relatório de transparência, segundo a medida cautelar publicada na última terça-feira no Diário Oficial da União. É bom a gente acompanhar isso aqui, né? Porque eu quero ver como é que faz para proibir publicidade para crianças e adolescentes na internet, né? Ué, o garoto vai lá, entra no celular e... né? Como é que a autoridade vai saber que o celular está sendo usado por uma criança e um adolescente? Enfim, vamos acompanhar isso aqui, bem de perto, né? E agora a gente fecha o giro de notícias com uma informação de peso, aquela que mexe com o imaginário de todo brasileiro. Mega Sena acumulada, é isso aí. Como ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.798 da Mega, que foram sorteadas na última terça-feira no Espaço da Sorte em São Paulo, o prêmio da faixa principal acumulou. Está estimado, sabe em quanto? 18 milhões de reais. Já me ajudava um bocadinho. Olha. Aí o cabo é quebrado mesmo, né? 18 milhões só ajuda. Vamos aqui aproveitar a Thaísa Vitória, que está aqui ao meu lado, para fazer aquela perguntinha clássica. Thaísa, o que você faria com 18 milhões de reais?
É dinheiro, hein, Luciano? Olá pra você, boa tarde, ouvintes. Então, difícil essa resposta, mas eu acho que eu iria terminar de pagar o meu apartamento, ajudar minha mãe, e o restante desse dinheiro eu acho que eu iria investir. E aí ficar, talvez, além de trabalhar, viver um pouco aí de juros, né, que iam correr desse dinheiro, né?
Tá certo. Tem que investir direitinho, né? Não pode investir em jogo do Tigrinho aí online, que aí se lasca. Aí vai rapidinho 18 milhões.
É isso, pessoal.
Né?
Fica aí o alerta. Não é em Tigrinho, hein? É no banco. E não é embaixo do colchão também.
É isso. Valeu, Thaísa. Então, se você ganhar, a gente já sabe, hein? Haverá sinais aí. Né? Se você ainda quiser participar, o novo sorteio da Mega Sena está marcado para esse sábado, dia 23. Eu pensei que tinha hoje, não tem não. É sábado, só dia 23. Você está ouvindo o quê?
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que está o tempo em todas as regiões do país. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 21 de novembro.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas à tarde. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade do ar é de 60 a 100%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 95%.
Nordeste.
João Pessoa, na Paraíba, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 40 a 80%. Boa Viagem, no Ceará, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura oscila de 20 a 35 graus. E a umidade do ar é de 30 a 90%.
Norte.
Rio Branco, no Acre, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 60 a 100%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima 24, máxima 33 graus. A umidade do ar é de 50 a 100%.
Sudeste.
Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. A umidade relativa do ar marca de 55 a 95%. A cidade do Rio de Janeiro tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com chuva à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar, 70 a 100%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 24 graus, com umidade que varia entre 60 e 90%. Mangueirinha, no Paraná, comemora aniversário com muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 24 graus. A umidade do ar gira em torno de 60 a 95%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 21 de novembro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, é hora de mandar um parabéns aí para as cidades, os moradores das cidades que fazem aniversário hoje, né? Parabéns para Boa Viagem no Ceará. Tem uma praia lá em Recife, chama Boa Viagem, mas essa é uma cidade no Ceará. Mangueirinha no Paraná, Ouro Branco no Rio Grande do Norte e Pedra Mole em Sergipe, completando mais um ano. Quando eu vi o nome dessa cidade, deu um bug na minha cabeça, né? Pedra Mole em Água Dura, como é que é o negócio? Tal. É o contrário, né, cara? É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas Pedra Mole é em Sergipe e tá aniversariando hoje. Olha, Boa Viagem, vou abrir aqui o meu Comunica BR para saber como é que o governo federal tá chegando aí na sua cidade. Boa Viagem no Ceará, na região do Canindé, tem 22 UBSs, 21 equipes de saúde da família, 13 equipes do Brasil Sorridente. Esse programa que oferece aí restaurações, tratamentos de cáries, aparelhos ortodônticos, cirurgias e implantes, mas principalmente oferece prevenção, tratamento e recuperação da saúde bucal. Tem isso lá em Boa Viagem, no Ceará. Em Mangueirinha, no Paraná, o pessoal já recebeu esse ano quase 361 milhões de reais para financiamentos aí da agropecuária. E 54 milhões e 400 mil reais foram para a agricultura familiar via Pronaf. Em Ouro Branco, no Rio Grande do Norte, ali na região do Seridó, que tem pouco mais de 4 mil habitantes e tem tradição da música lá em Ouro Branco. O pessoal gosta bem de música lá. Então eu vi aqui na aba de cultura do Comunica BR que o município tem 120 mil reais em incentivos culturais pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. É isso, você pode ver sobre saúde, sobre educação, sobre cultura, sobre infraestrutura, enfim, tudo que o governo federal está investindo aí na sua cidade. Faltou Pedra Mole, em Sergipe, considerada uma cidade pacata, de povo tranquilo, mas eu vi lá na história, né, de Pedra Mole, no passado o povoado escondia cangaceiros lá, olha que coisa. Aí fui ver de educação, né, que é pra, né, melhorar aí o pessoal. É claro que isso é tudo a história, né, mas olha, não é história, é verdade. Hoje o governo federal investe em educação lá para melhorar condições de vida aí da população. E o município de Pedra Mole, em Sergipe, olha que legal, aderiu ao Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada. Esse compromisso busca garantir a alfabetização de todas as crianças do país até o final do segundo ano do ensino fundamental. E é preciso aí que o município se inscreva junto ao MEC lá para participar desse programa, né? Além de oferecer essa possibilidade de alfabetização das crianças até o segundo ano do ensino fundamental, também tem o aspecto de recuperar as aprendizagens infantis que foram muito afetadas pela pandemia. Ainda está aí no processo de recuperação, né? Muito bem, vamos lá. Pedra Mole também aderiu ao programa do governo federal Escola em Tempo Integral, que estimula a criação de matrículas em tempo integral. E aí você tem alunos com período igual ou superior a 7 horas por dia, que dá 35 horas ou mais por semana, em todas as etapas da modalidade da educação básica. Isso não quer dizer que todo mundo, todas as crianças em Pedra Mole estão ficando 7 horas por dia no colégio, mas o município aderiu a esse programa e está se preparando e vai receber investimentos para poder tornar isso uma realidade, o que é uma segurança para as famílias, né, que têm suas crianças no colégio praticamente o dia inteiro, recebendo informação e também alimentação e também questão de lazer, né, mais seguro lá com o monitoramento aí do pessoal da educação. É isso que eu vi hoje lá no Comunica BR. Você também pode ver aí na sua cidade o que está acontecendo, o que o governo federal está mandando para aí. É só jogar na internet. Comunica BR.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora o papo é de homem para homem, hein? Porque saúde masculina também é prioridade. A gente está no Novembro Azul. Nesse episódio, o Papo Saúde ouviu o secretário de Atenção Primária, Nézio Fernandes, o artista Pedro Caetano e o professor Alan Vitorino sobre a importância dos cuidados com a saúde e a prevenção de doenças. Confira!
É necessário, sim, que a gente cuide, que a gente faça os nossos exames, que a gente pratique atividade física, né? Que a gente pegue sol para ter vitamina D. Enfim, tem uma série de cuidados que são importantes e que são fundamentais para que a gente tenha uma longevidade, para que a gente consiga chegar de forma saudável, né, à terceira idade, e para que a gente consiga cuidar dos nossos, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, para que a gente consiga cuidar dos nossos netos, né, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor.
Eles concentram os maiores índices de tabagismo, sobrepeso e alimentação inadequada.
Dados da Organização Pan-Americana da Saúde apontam que 1 em cada 5 homens morre antes dos 50 anos de idade. E é nessa faixa etária que as doenças crônicas não transmissíveis, como câncer e diabetes, e as doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas podem se agravar.
Olá, você está ouvindo o Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Eu sou Luísa Baruffi.
Eu sou o Marco Guimarães. E o episódio de hoje é especial em alusão ao Novembro Azul, o mês dedicado a divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção de doenças.
Você sabia que o Brasil é o único país latino-americano que possui uma política de saúde planejada especificamente para o atendimento ao homem? Fique com a gente e confira esse episódio completo.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Os homens, não é à toa que eles vivem menos que as mulheres. Não é à toa que o diagnóstico nos homens é mais tardio em quase todas as doenças que nas mulheres. Existe uma cultura de autocuidado com a percepção de risco reduzida nos homens por conta de um tipo de masculinidade construída. Nós temos, infelizmente, também na própria garantia do acesso ao sistema de saúde, uma presença muito menor dos homens do que das mulheres. Imagine que nós já estamos chegando a mais de 200 milhões de atendimentos feitos na atenção primária, individuais, por ano, e somente 33% desses atendimentos são realizados para homens. Então, nós estamos falando de fato, de um perfil da população humana que procura menos o serviço e se preocupa menos com a saúde.
Quase 34% dos homens brasileiros entre 20 e 59 anos não estão cadastrados no Serviço da Atenção Primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Isso representa que a população do sexo masculino utiliza menos serviços de promoção à saúde quando comparado às mulheres.
Com o slogan "Seja um exemplo, cuide da sua saúde, cuide de você", a campanha Novembro Azul do Ministério da Saúde em 2023 chama a atenção para o cuidado com a saúde do homem para além da prevenção do câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto, o Papo Saúde ouviu Nésio Fernandes, secretário da Atenção Primária à Saúde.
E o mês temático, ele serve para poder engajar, para poder levantar temas que são de relevância para a saúde dos homens. E aí nós temos uma reflexão que ela vai além de discutir próstata, por exemplo. É preciso discutir nesses momentos a masculinidade, é preciso discutir nesses momentos a paternidade e também discutir temas vinculados à violência entre homens, à violência doméstica, às causas externas ou à submissão dos homens aos riscos de sofrerem qualquer tipo de dano por conta de acidentes de trânsito, por conta de condições que vão continuar determinando uma expectativa de vida menor em relação às mulheres que nós já temos hoje. Então, não tenho dúvida nenhuma, o mês do Novembro Azul, ele representa uma oportunidade de um diálogo sincero, que não seja mais só um diálogo reducionista, e que a gente consiga abordar a masculinidade num sentido mais amplo.
Em 2022, apenas 28% dos atendimentos individuais na atenção primária foram de usuários do sexo masculino entre 20 e 59 anos de idade. Alain Vitorino dos Santos tem 36 anos e é professor, instrutor de informática e professor de dança de salão. Ele faz uso da Clínica da Família na Rocinha, no Rio de Janeiro, e conta que procura atendimento sempre que precisa.
Eu faço uso do Sistema Único de Saúde. Não sou tão frequente, embora faça o uso, mas não frequento, não tenho uma rotina regular na Clínica da Família da Rocinha, que é a localidade onde eu moro. Eu só realmente faço, procuro o Sistema Único de Saúde quando eu tenho algum problema, né? Uma dor aqui, né? Ou enfim, alguma coisa que apareceu que eu não estou conseguindo identificar, ou, sei lá, algum incômodo que esteja no meu corpo por muito tempo e com o tempo isso não passou. Então, aí sim, eu vou nessas unidades para buscar um parecer médico, né, o que está acontecendo, para conseguir uma medicação, enfim, tratar da saúde. Mas referente a isso, eu vou poucas vezes, mas as poucas vezes que eu vou, eu sou muito bem atendido na Clínica da Família Maria do Socorro, na Rocinha. Mas eu sou usuário, mas a minha utilização referente é muito pouca.
O cuidado integral envolve acompanhamento de rotina, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gerenciamento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, promoção de hábitos saudáveis, cuidado com a saúde mental e prevenção de agravos como câncer.
O artista Pedro Caetano tem 41 anos e conta como tem sido a rotina de cuidado com a saúde.
O cuidado para mim, hoje em dia, é algo realmente muito importante na minha vida. Assim. É algo que eu prezo muito e é algo que eu mantenho como prioridade. E, na verdade, eu tenho tentado cada vez mais diversificar esse tipo de cuidado, né? Entender que tipo de cuidado é esse, quais são as nossas reais necessidades. E, ultimamente, eu tenho focado mais no cuidado na saúde mental, porque através da saúde mental a gente consegue desmistificar algumas coisas, né? Principalmente esse lugar do porquê o homem não se cuida, né? E isso, a resposta para isso está enraizada na nossa criação, assim. A gente é criado desde sempre com o estereótipo do macho, com o estereótipo do super-homem, né? Daquela pessoa inabalável, de que nada vai acontecer com a gente porque a gente é muito forte. E a gente precisa quebrar primeiro esse padrão para que a gente entenda que é necessário sim que a gente cuide, que a gente faça os nossos exames, que a gente pratique atividade física, né? Que a gente pegue sol para ter vitamina D. Enfim, tem uma série de cuidados que são importantes e que são fundamentais para que a gente tenha uma longevidade, para que a gente consiga chegar de forma saudável, né, à terceira idade. E para que a gente consiga cuidar dos nossos, para que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, para que a gente consiga cuidar dos nossos netos, né? E para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu tenho tentado muito me manter em dia com os meus exames. Atividade física é algo que eu não abro mão. Eu estou sempre fazendo e estou sempre colocando isso como prioridade. E acho que esse é o principal ponto, assim. A gente está sempre atento a tudo aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia e também como rotina.
A recomendação do Ministério da Saúde é que os homens estejam alertas a qualquer anormalidade no corpo e procurem o serviço de saúde o mais breve possível para garantir o diagnóstico precoce. Pedro reforça que se cuidar e promover a saúde também é coisa de homem.
A gente relaciona muito a masculinidade com a ausência de vulnerabilidade, né? Ser homem significa não ser vulnerável, quando é exatamente o contrário. É preciso uma força, uma entrega, um cuidado muito grande para que você possa se vulnerabilizar, para que você possa pedir ajuda, para que você possa entender que você precisa de outras pessoas também, né? Então, a saúde mental, para mim, ela entra justamente nesse lugar, assim, para que a gente entenda que se vulnerabilizar é, na verdade, uma demonstração de força. É o contrário, é o oposto. Então, a gente precisa quebrar esse estereótipo, tirar esse estereótipo da frente, né, para que a gente entenda que aquela ajuda que a gente está recebendo é justamente para nos tornar mais fortes, é para que a gente viva melhor, é para que a gente siga melhor. Né? Juntos a gente consegue chegar muito mais longe. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter hoje é justamente com a quebra desse estereótipo, de que a vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e não é. É o contrário.
E para aprimorar os cuidados com a saúde, o governo está investindo na expansão das equipes multiprofissionais em todo o país, garantindo atuação na atenção primária, como explica o secretário Nésio Fernandes.
São equipes que atuam lá no postinho, lá no centro de saúde, com nutricionista, educador físico, com fonoaudiólogo, com cardiologista, com pediatra, com ginecobstetra, com acupunturista, com diversas profissões que compõem a equipe multiprofissional de atenção primária. Essas profissões, elas podem garantir a abordagem adequada tanto das crianças, quanto dos adolescentes, quanto das pessoas adultas. E nós estamos oferecendo a todas essas equipes no próximo ano diversas trilhas de formação capazes que capacitem as mesmas para desenvolver abordagens integrais no cuidado do homem. Nós somos o único país do mundo que tem uma política de atenção integral à saúde do homem. Nós temos uma sistematização madura e já organizada em publicações, em políticas e cursos para que as equipes de saúde da família desenvolvam esses cursos, participem dessas trilhas e consigam fazer uma abordagem adequada. Entre os homens, nós morremos mais por doenças cardiovasculares. Entre os homens, temos mais complicações quando somos afetados pela hanseníase. Entre os homens, nós sofremos mais por causas externas do que as mulheres. Estou falando de acidentes de trânsito, de mortes violentas, E isso representa uma necessidade de uma abordagem específica para esta população. A atenção primária brasileira tem condições de rastrear problemas frequentes e que matam os homens. Nós estamos falando de que a aferição da pressão arterial, o controle do peso, a dieta, o acesso a medicamentos para dislipidemia, hipertensão, diabetes, são de pleno acesso na atenção primária brasileira. E a população masculina precisa dar-se conta de que essas doenças são doenças silenciosas. Ele vai viver anos da vida dele com diabetes sem sentir nenhuma complicação. Ele vai viver anos da vida dele com hipertensão, com ciclos de dor de cabeça, com agudização relativa, mas quando ele tiver um acidente vascular cerebral, um infarto, poderá ser fulminante, poderá ser catastrófico, e que ele tem chance de perder muitos anos de vida ou até a própria vida. Então, por isso, na atenção primária brasileira, a população masculina precisa entender que ela tem acesso a dispositivos que preservam a vida dele.
Vale lembrar que a campanha Novembro Azul visa a promoção da saúde integral do homem para além da prevenção do câncer de próstata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, algumas mudanças de hábitos no estilo de vida podem ajudar a reduzir os fatores de risco, principalmente quando se fala em câncer de próstata.
Por exemplo, controlar o uso de tabaco, bebidas alcoólicas, praticar atividade física e manter uma alimentação saudável.
Cuidar da saúde, principalmente até a primeira metade da vida, é fundamental para garantir a qualidade de vida no envelhecimento, como explica o secretário Nésio.
Nós temos uma série de estudos que vão apontando que a forma como nós vivemos até os 40 e 50 anos de vida vão determinar a dependência de cuidado e a qualidade da vida que vamos ter depois dos 60 anos. Então, todos aqueles que têm menos de 50 anos ainda possuem uma oportunidade temporal de corrigir a expectativa da qualidade do seu futuro. Então, por isso, a abordagem que consigo colocar adolescentes, adultos, pessoas masculinas dentro do serviço de saúde é fundamental para poder garantir o quê? Uma proteção da qualidade de vida futura que ele vai poder gerar.
Pedro Caetano manda o recado.
Meu recado seria: procure ajuda, procure uma unidade de saúde, procure um atendimento médico, para que a gente possa ser homem por mais tempo, para que a gente possa viver mais, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa cuidar dos nossos, para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente possa viver com saúde, com harmonia, assim. Cuidem das suas filhas, cuidem dos seus filhos, deem colo, ofereçam colo, que eles vão sempre querer. Então, isso depende da sua saúde. Então, esteja saudável para dar colo para o seu filho e para a sua filha, o máximo que eles puderem.
É válido lembrar que em todas as regiões do Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais incidente na população masculina, atrás apenas dos tumores de pele. Não espere a situação se agravar para pedir ajuda. Cuide da sua saúde com regularidade. O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.
E a gente continua falando de saúde do homem. Novembro Azul, você sabia que o Brasil pode somar 71 mil novos casos de câncer de próstata por ano entre 2023 e 2025? O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, INCA, reforçam que o diagnóstico precoce pode possibilitar melhores resultados no tratamento e consideram que o rastreamento deve ser avaliado conforme cada caso. Vamos ouvir esses dados alarmantes aí com Lademir Filipim.
Em novembro, mês dedicado à conscientização sobre a saúde dos homens, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer reforçam que o diagnóstico precoce pode possibilitar melhores resultados do tratamento e consideram que o rastreamento deve ser avaliado conforme cada caso. Estudos apontam que o rastreamento em homens sem sintomas, simplesmente por terem atingido determinada faixa etária, pode resultar em diagnósticos incorretos, como falsos positivos, que geram estresse e ansiedade, além da necessidade de exames invasivos, como biópsias. Em alguns casos, homens podem ser diagnosticados e tratados para um câncer que, de fato, não evoluiria,
para uma condição ameaçadora à vida, submetendo-os a procedimentos que podem causar dores, sangramentos e infecções, além de efeitos colaterais significativos, como disfunção erétil e incontinência urinária. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, o que reafirma sua gravidade no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Pessoal, como a gente falou no início, a gente não teve programa ontem, mas não poderia deixar de falar da conquista histórica do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, agora feriado nacional, né? Essa data, além de homenagear Zumbi dos Palmares, o líder quilombola que lutou contra a escravidão, serve como um momento para reflexão aí sobre história, cultura afro-brasileira, além de discutir questões, né, como racismo e desigualdade social. Agora tem uma historinha interessante, que essa data ela foi criada em 2011, mas antes era uma data sem ser feriado nacional. Alguns estados e alguns municípios adotaram sim como feriado, mas só no ano passado é que outra lei tornou o feriado nacional, com a expectativa de que isso permita a união de toda a sociedade brasileira em torno dessa reflexão, uma reflexão que envolve combate ao racismo, né, e suas manifestações como preconceito, discriminação e a violência, a promoção da igualdade racial, que é a geração de oportunidades para todos, independentemente da cor de pele. Agora, quando a gente fala assim, parece tão ridículo, né? Quer dizer, as condições não são iguais. Por quê? Porque cor de pele é diferente? Jesus, né? E isso ainda existe, né? E também tem a valorização da identidade negra. Isso um feriado ajuda muito, porque aí tem uma celebração com manifestações culturais, né? E isso fortalece a autoestima e a identidade das pessoas negras. E olha que legal aqui. Vamos ouvir a mensagem gravada pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, sobre esse dia 20 de novembro.
Neste 20 de novembro, celebramos o primeiro feriado nacional da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares. Essa conquista histórica, fruto dessa gestão, homenageia Zumbi e Dandara, líderes quilombolas que nos ensinam até hoje a lutar por justiça e igualdade. Esse feriado é também um chamado para que toda a população possa refletir sobre a identidade do Brasil, sobre a importância de valorizar as diferenças e agir coletivamente para que tenhamos uma nação cada vez mais desenvolvida e diversa. Em quase 2 anos, somos a gestão que mais avançou em ritmo recorde na titulação de territórios quilombolas, com 32 títulos até aqui. Realizamos intercâmbios Brasil-África com investimentos de 4,5 milhões para que profissionais de educação fortaleçam a Lei 10.639 sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Para 2025, ampliaremos esse alcance com 5,6 milhões de investimentos. O combate à fome sempre foi prioridade para o presidente Lula. Junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, estamos investindo mais de 300 milhões para combater a fome, com foco em mulheres negras e pobres, que chefiam 75% das casas com situação de insegurança alimentar. Um Brasil da igualdade racial é um Brasil mais desenvolvido, mais justo, sustentável e democrático para todas as pessoas. E o Novembro Negro é um chamado para continuarmos avançando com orgulho e esperança por um país onde caibam todos os sonhos.
E olha, a ministra Aniele Franco também deixou uma mensagem aqui para a Rádio Gov. Todo mundo ligado no Assunto Federal. Roda aí, Zé.
Alô, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu tô passando aqui para parabenizar pela estreia da Rádio Gov.
Valeu, ministra. E não é só isso não, hein? A ministra pediu música. Afinal, o que toca na Esplanada, você só ouve aqui no Assunto Federal. Curioso para saber que música a ministra quer ouvir? É para já.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Thank you.
Oi, ouvintes da Rádio Gov, aqui é a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e eu quero ouvir a música Clareou, do Diogo Nogueira, uma música que me toca e me inspira muito. Beijo para todo mundo que nos escuta.
A vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu nunca faltou. Na hora certa o bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. Está só, o que seria do mundo sem Ele? Deus é maior, maior é Deus, e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Você que já serviu as Forças Armadas, atenção, chegou a hora de viver esse orgulho mais uma vez.
A Semana do Reservista vem aí. Nos 4 primeiros anos, você pode se apresentar online. No 5º ano, você deve se apresentar no quartel mais próximo. Venha rever seus amigos e cumprir a missão de cooperar com a garantia da soberania nacional. Acesse gov.br/defesa e saiba mais. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Momento Serviço. Vamos lá, ó. O pagamento do benefício Bolsa Família continua nesta quinta-feira para aqueles com o número de identificação social NIS, terminado em 4. Roda aí o boletim Caixa Notícias de hoje, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 21, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de novembro para os beneficiários com o número de identificação social NIS, terminado em 4. O pagamento é realizado na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, o beneficiário pode pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito, não se esqueça.
E agora, concurso público nacional unificado. O resultado final do concurso foi adiado aí para 11 de fevereiro. Um acordo judicial da União com o Ministério Público Federal e a Sesgran Rio garante a integridade e a continuidade do concurso a partir da habilitação de 32.260 novos candidatos que terão direito à correção das provas discursivas e redações. Mais detalhes com Ariane Póvoa.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta quinta-feira, dia 21, um novo cronograma para a divulgação dos resultados do CPNU, o Concurso Público Nacional Unificado. De acordo com o documento, a classificação final do certame, que estava inicialmente prevista para 21 de novembro, foi adiada para o dia 11 de fevereiro. Segundo a pasta, a União firmou um acordo judicial para garantir a continuidade do concurso, a partir da habilitação de 32.260 novos candidatos, que terão direito à correção das provas discursivas e redações. Todos os candidatos já habilitados permanecem no certame. O acordo impede a eliminação dos candidatos que deixaram de cumprir, no cartão resposta, uma das diretivas de segurança contidas no caderno de provas, diante da possibilidade de se identificar o tipo de prova por outros critérios. O acordo também garante a correção em quantidade equivalente à dos candidatos de ampla concorrência, das provas discursivas e redações de candidatos concorrendo a vagas reservadas para negros que atingiram a nota mínima. Além disso, o acordo retifica editais dos blocos 4 e 5 para o cargo de analista técnico de políticas sociais. Segundo o Ministério, para cumprir o acordo, foi necessário o adiamento do resultado final do certame com a divulgação de um novo cronograma para o Concurso Público Nacional Unificado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa.
E a Black Friday já começou em alguns lugares. Cuidado com a promoção tudo pela metade do dobro, hein? A Secretaria Nacional do Consumidor orienta sobre o risco das compras impulsivas durante esse período. Mais informações com a Thaísa Vitória.
A Secretaria Nacional do Consumidor orienta sobre o risco das compras impulsivas durante a Black Friday. Segundo a Senacom, é um evento aguardado com promessas de grandes promoções e ofertas. Mas para muitos, o entusiasmo pode se transformar em frustração e dívidas. A tentação de comprar produtos por impulso, motivada pela pressão das ofertas por tempo limitado, é um dos principais riscos para quem deseja aproveitar o evento de forma vantajosa. Para o secretário nacional do consumidor, Vadir Damous, o consumo consciente é a chave para evitar arrependimentos e garantir uma boa experiência de compra. Entre as dicas para evitar compras por impulso na Black Friday é fazer uma lista de prioridades e desconfiar das ofertas tentadoras, que podem levar consumidores a comprometerem mais do que seus orçamentos permitem, causando superendividamento. A Senacom tem atuado para conscientizar os consumidores sobre esses riscos e oferecer suporte prático aos que já enfrentam o superendividamento. Em parceria com os PROCONs de todo o país, a Senacom vai monitorar possíveis abusos, orientando o consumidor para que a Black Friday seja uma data vantajosa e segura. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Thaísa Vitória.
O ENADE é o exame que ajuda o Ministério da Educação a conhecer a qualidade dos cursos e instituições de educação superior no Brasil. Este ano tem novidade. Vamos avaliar os cursos que formam os professores do Brasil. Por isso, além de responder ao questionário do estudante e fazer a prova escrita,
você, estudante, fará uma avaliação prática. Vai dar uma aula. E seu professor supervisor será nosso avaliador. Responda ao questionário do estudante até 23 de novembro. No dia 24, faça a prova. E não esqueça de marcar a avaliação prática com o seu professor supervisor. Sua participação no ENAD é obrigatória para colar grau e receber o diploma. Saiba mais em gov.br/inep. Fé no Brasil, a gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução.
E vamos para a última notícia. Em setembro, a arrecadação federal com impostos e outras receitas bateu recorde. Chegou a 203 bilhões de reais. Vou chamar aqui a Thaísa Vitória para dar mais detalhes. Diga aí, Thaísa.
Pois é, Luciano. Olha só, pessoal. Os dados foram divulgados hoje pela Receita Federal. O resultado aponta um aumento de 11,61% em comparação ao mesmo período do ano passado. O índice considera o montante após o desconto da inflação. Para mais detalhes, pessoal, ouça a Voz do Brasil de hoje. Opa. As informações tiveram a colaboração aí da Lorena Pacheco. Eu volto com você, Luciano.
Ah, legal, e eu volto às 7 na Voz do Brasil. Estamos chegando ao final de mais um Assunto Federal, voltando às 4 horas da tarde de amanhã. Esperando você para mais uma tarde cheia de informação que faz diferença no seu dia a dia. Ótimo fim de tarde. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.